Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a parte final do capítulo 21 do livro de Apocalipse, isto é, o penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar, vamos refletir sobre Apocalipse 21, 22 até 27. Esses últimos versos do penúltimo capítulo de Apocalipse são versos que nos ajudam a vislumbrar ainda de maneira mais nítida alguns dos aspectos da nova vida que teremos com o Senhor na eternidade. Esses versos descrevem o reino de Deus eterno e consumado. Esses versos também descrevem para nós os santos na nova terra. Como o mundo das nações tem que compreender e assimilar a influência divina desse novo céu e nova terra, assim também o mundo da natureza, da criação, não será aniquilado, mas será transfigurado, será transformado por completo nessa nova etapa que está por vir. A humanidade tem experimentado ultrapassar diversas fronteiras. Os mares e os continentes já foram conquistados. Aventuras no espaço, que pareciam ficção, já se tornaram realidade. As máquinas espaciais e os robôs já desceram até o profundo mar. E também máquinas espaciais têm ido até outros planetas, por exemplo, Marte. Contudo, há uma fronteira que nunca será ultrapassada. Qual é a fronteira? O futuro. Não podemos nos adiantar ao tempo e tentar imaginá-lo. Só podemos vislumbrar aquilo que nos foi revelado. Veja bem, muitos procuram respaldar-se nas suas interpretações para profetizar que a volta do Senhor ocorrerá em tal data, numa data específica. O que nos chama a atenção é que as Escrituras são enfáticas quanto à impossibilidade de qualquer cristão saber de antemão a data da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus tinha dito aos seus discípulos: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai." Mateus 24, 36. E aí ele acrescentou também o seguinte: "Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá", conforme ele disse lá em Lucas 12:40. E por fim, logo antes da sua partida, ele disse aos que com ele estavam: "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade." Isso ele disse, está registrado em Atos capítulo 1, versículo 7. Querido amigo, somente depois que pessoas se decepcionam por terem fixado datas, alguns têm reconhecido a clareza do aviso bíblico para não se marcar mais qualquer dia da vinda do Senhor Jesus, esse retorno tão esperado. Na verdade, o dia do Senhor é composto de diversos eventos. Você sabe, você tem acompanhado, nós temos estudado. Então, esse dia maravilhoso é, de fato, composto por diversos eventos, diversos acontecimentos. Mas, mesmo assim, não podemos usar esses eventos para marcar ou especificar o dia da volta do Senhor. Mas, como temos visto, o dia do Senhor será real, isso é, vai acontecer mesmo. ele acontecerá de fato, e nesses versos finais desse capítulo, nós conhecemos a descrição que João faz da renovação feita pela poderosa mão de Deus, pela presença maravilhosa do Senhor Jesus voltando, agora não mais como Salvador, mas como juiz. Vamos estudar então esses versos, dando a eles o seguinte título: Vislumbres da Glória Celeste. Eu repito, com base então em Apocalipse 21, 22 a 27, sem querermos marcar data da volta do Senhor Jesus, vamos estudar esse texto, dando a ele então esse título: Vislumbres da Glória Celeste. A terra foi amaldiçoada por causa dos homens, porém, ela foi redimida pelo segundo Adão, pelo homem Deus, pelo Deus homem, por Senhor Jesus Cristo. A hora da igreja está chegando. O futuro no reino de Deus está chegando. O dia do Senhor e a mudança da terra, nós já estudamos em 2 Pedro capítulo 3. Porém, a expressão dia se usa muitas vezes para especificar um período que compreende um longo tempo onde eventos importantes devem acontecer. Nesse caso, dia do Senhor certamente se refere a eventos intimamente relacionados com a segunda vinda do Senhor, a transformação completa da terra, o juízo e depois, finalmente, a habitação no lar celestial. João viu e registrou a dissolução do sistema antigo, o desaparecimento do céu, da terra e do mar. Mas, como constatamos, ele manteve a sua forma didática de escrever e assim, nesse capítulo 21, ele repetiu aquilo que ele já tinha mencionado lá no capítulo 20, versículo 11. João nos apresenta essa mudança, essa novidade toda, e assim nos faz relembrar de um texto bem importante lá do Antigo Testamento, como Isaías 65, 17 e 18 e 66, 22. Depois você pode anotar esses versículos, eu vou repeti-los e você pode conferir. Isaías 65, 17 e 18 e Isaías 66, 22. Depois então de nos mostrar vislumbres do céu, do novo céu e da nova terra, depois de nos mostrar vislumbres da nova Jerusalém, nesse finalzinho de capítulo, João vai nos mostrar mais detalhes da glória celeste. Assim, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa frase. Anote aí se você tiver condições, porque esse é o resumo então de Apocalipse 21, 22 a 27. Somente os salvos terão o privilégio de usufruir da nova Jerusalém preparada por Jesus. Eu repito, somente os salvos terão o privilégio de usufruir da nova Jerusalém preparada por Jesus. E nesses versículos nós vamos encontrar três vislumbres da nova Jerusalém preparada por Jesus. Vamos verificar então cada um desses vislumbres dessa nova Jerusalém, dessa nova situação em que todos os salvos poderão usufruir desse local tão especial, desse preparo tão especial que o Senhor Jesus está fazendo para nós. O primeiro vislumbre da nova Jerusalém refere-se à presença gloriosa de Deus como sua luz e claridade. Versículos 22 e 23. Diz assim o versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Querido amigo, João registra então aquilo que ele estava vendo, mas registra também o que ele não viu. Claramente ele aponta que não viu nenhum templo nessa nova maravilhosa cidade. Como um bom judeu, João sabia da importância do templo de Jerusalém. Mesmo depois de ter se tornado cristão, João sabia também da importância de um local para adoração coletiva. Mas a razão pela qual não havia templo nessa nova cidade é que o próprio Deus e o Cordeiro são o seu templo. O santuário do tabernáculo e depois do templo, lá no Antigo Testamento, servia para quê? Para representar a presença de Deus no meio do povo. Era uma sombra da comunhão íntima dos santos com o Senhor. Mas o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, trouxe essa íntima comunhão de uma forma especial. Lembre-se que ele nos ensinou a dizer o quê? Pai Nosso. Não era mais aquele Senhor afastado, o Senhor dos Exércitos poderoso, mas é o nosso Pai, Papai, Abba Pai, diz o Espírito Santo. Ele habitou entre nós e prometeu fazer morada eterna nos fiéis, isso através do Espírito Santo. Então, veja bem, como Deus agora mora na igreja espiritual, que é o seu templo, que somos nós, a igreja foi perfeita, foi feita, na verdade, de uma maneira correta, perfeita, para ser a morada dele como seu templo. Essa perfeição, essa santidade, vem através da obra do Espírito Santo. Nós podemos perceber isso lá em 1 Pedro 2, 5 e 6, em Efésios 2, 19 e 22. Então, como a igreja era o santuário dele na eternidade, ele mesmo será o santuário dela. É muito interessante essa troca. Como a igreja foi o santuário e é o santuário dele aqui, enquanto nós estamos nessa dimensão, na eternidade ele será o santuário da igreja. Os meios da graça terminarão quando chegar o fim dessa época, da época da graça. As ordenanças da igreja darão lugar ao Deus das ordenanças. A comunhão, sem interrupção, imediata e direta, será com ele, com Deus e com o Cordeiro. E isso tudo, então, substituirá as cerimônias que eram feitas anteriormente, que são feitas hoje. No Apocalipse, Deus estende sobre os fiéis o seu santuário, o seu manto. Ele é o santuário verdadeiro dos seus servos. O versículo 23 ainda diz: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade. Por quê? Porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Assim, então, além de oferecer a proteção como santuário, Deus também é a única fonte de luz, pois Ele é luz. O próprio João tinha afirmado isso quando escreveu a sua primeira carta. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Querido amigo, no universo físico, quando da criação, Deus colocou o sol, a lua, as estrelas para alumiar a terra. Mas a luz já existia antes da criação desses luzeiros. Isaías usou o mesmo conceito para descrever a bênção da comunhão do reino messiânico. Jesus afirmou claramente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Então, além disso, devemos notar que o texto do versículo 23 diz que a glória do Senhor a iluminou, isso é, iluminou aquela cidade maravilhosa. Essa expressão deve ser bem entendida, pois ela nos dá um grande motivo de louvor a Deus. A glória de Deus, a glória Shekinah, vem desde o Antigo Testamento. Nesse texto, então, a palavra glória aparece três vezes, no versículo 23, no versículo 24 e no versículo 26. E nessas ocasiões, a mente joanina certamente reflete sobre a glória Shekinah. João cita Isaías: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Por quê? Porque o Senhor será a tua luz perpétua. Isaías 60, 19 e 20. Certamente, querido amigo, passagens como Êxodo 40, onde temos a descrição da inauguração do tabernáculo, e 1 Reis 8, ou 2 Crônicas, capítulo 5, onde temos a descrição da inauguração do templo, certamente essas passagens estavam na mente de João, porque a glória de Deus foi tão maravilhosa nessas duas ocasiões, ela foi tão marcante, foi tão densa, que os sacerdotes que ministravam não tiveram condições de permanecer no tabernáculo ou no templo, porque a glória do Senhor enchia aquelas casas de adoração. A glória de Deus iluminará essa fantástica cidade. A presença gloriosa de Deus será a luz, será a claridade dessa cidade. Deus e o Cordeiro serão a nossa luz. Por isso, então, chegamos ao segundo vislumbre da Nova Jerusalém, que refere-se ao quê? À glorificação constante que Deus obterá de todos os remidos. Veja bem, João vê esse vislumbre da glória celeste, da glória desse ambiente da Nova Jerusalém. E esse ambiente refere-se à glorificação constante que os remidos darão a Deus. Versículos 24, 25 e 26. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. No capítulo 60 de Isaías, que nós já mencionamos, no versículo 3, o profeta olhou para a glória futura do reino de Cristo e falou que as nações e reis iam caminhar na direção da luz de Deus. Elas andariam na sua luz, no seu caminho. Essa é uma das várias profecias da salvação dos gentios, cumpridas a partir da conversão da família de Cornélio. Lembre-se lá de Atos 10. Alguns têm interpretado essas palavras dizendo que João estaria descrevendo a Jerusalém da época do milênio. Mas o que João está fazendo de fato é muito mais do que isso. João está descrevendo, em termos humanos convencionais, a universalidade do conhecimento de Deus na nova dispensação recém-inaugurada, isso é, na eternidade. Ele mostra a necessidade de entendermos que o grupo semântico, andar, caminhar, perambular, na frase, as nações e os povos andarão mediante a sua luz, não define uma troca de lugar com um alvo definido, mas a permanência andante num lugar determinado, isto é, os salvos de todas as nações andarão nessa nova cidade habitada, vivendo uma vida movimentada no desenvolvimento da sua própria vida, agrupada em torno do seu centro, que é o tabernáculo de Deus, que é a própria presença de Deus. Isso é, nós estaremos andando nessa cidade maravilhosa, cujo templo, cujo o centro é o Senhor, é o tabernáculo de Deus entre nós. Esses reis da terra que trarão a sua glória a Deus não devem ser confundidos com aqueles reis que pertencem ao grupo seguidor da Babilônia. Não, esses reis pertencem ao reinado novo, que reinam com o Cordeiro. São os salvos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Toda honra e glória pertence a Deus. E por isso, então, esses reis que estarão reinando com o Senhor Jesus, todos nós lhe prestaremos tributo e gratidão. As suas portas nunca jamais se fecharão, diz o versículo 25, porque nela não haverá noite. As portas da cidade celeste nunca serão fechadas, porque sempre será dia. Normalmente se fechavam as portas da cidade no período noturno como medida de segurança, porém não haverá mais noite, portanto as portas não serão fechadas. Haverá livre ingresso, haverá livre e contínua entrada na cidade para todos os que nela habitam. Mesmo estando abertas, essas portas dão absoluta segurança e completa liberdade para todos que estão dentro dessa cidade. É lógico entender também que somente os salvos estarão transitando nessa cidade. A luz do Senhor iluminará os seus passos, o seu caminhar, e todos lhe darão glória e a honra das nações, versículo 26. Novamente, a ideia é essa daqui. Embora todos formem um conjunto, em conjunto, a noiva do Cordeiro, é provável que haverá várias ordens entre os remidos, semelhantes às divisões das nações na terra. Chegamos, então, agora ao terceiro vislumbre da Nova Jerusalém, que refere-se à identificação dos habitantes, versículo 27. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, desse livro é do Cordeiro. Querido amigo, embora essa afirmação já tenha sido dada por João no capítulo 20, versículo 15, aqui João repete exatamente aquilo que Isaías, 800 anos antes da vinda do Senhor Jesus, quando teve essa visão, ele disse, Isaías disse assim, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Isaías 35, versículo 8, Isaías 52, versículo 1. Querido amigo, a igreja é composta dos santificados. A igreja é a nação santa. Seria um bom momento de você verificar se você tem sido realmente um habitante já, agora, desta santa cidade. No Antigo Testamento, pessoas com defeitos físicos eram proibidas de servir como sacerdotes no santuário, prefigurando o quê? A pureza espiritual dos sacerdotes na Nova Aliança, os cristãos santificados que servem a Deus. Aqui, qualquer pessoa que tem defeito espiritual também é proibida de servir como sacerdote diante de Deus. Na verdade, não haverá nenhum com defeito espiritual, porque todos foram lavados no sangue de Cristo. Somente os inscritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Senhor Jesus. Os habitantes dessa cidade são os santos, as pessoas que pertencem ao Cordeiro. Por isso, querido amigo, nós chegamos ao término desse texto, desse capítulo tão importante. E nós temos que refletir sobre o seguinte, se o pecado nos impede de permanecermos na presença de Deus, certamente o nosso nome escrito no livro da vida com o sangue de Jesus nos dá certeza de permanecermos eternamente na presença de Deus. Por isso, eu oro por você e para mim, para que tenhamos certeza de modo absoluta, porque a nossa vida foi lavada pelo sangue de Cristo, de que um dia nós estaremos nessa grande, nessa bela cidade, porque o Senhor Jesus nos salvou. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem